O que nós combinámos foi para a audição ao Dr. Fernando Medina duas grelhas, 5 minutos, duas grelhas, a primeira duas grelhas iguais, com 5 minutos de intervenção para o próprio, 7 minutos para cada grupo parlamentar. Esta, uma primeira grelha, a segunda grelha igual, e depois no fim, 2 minutos a cada deputada e deputado que se querem inscrever. Para esta audição da Autoridade da Concorrência, eu não tenho ideia nem apontamentos se tínhamos combinado qualquer tipo de grelha, pelo que teremos que combinar agora.
Sr. Presidente, eu só levantei a questão porque na altura em que nós discutimos as grelhas falou-se exatamente de tentar evitar o que se tinha passado com a ANACOM, que foi uma audição muito longa e a determinada altura houve ali alguma confusão sobre o requerimento e sobre a audição regimental. Eu tenho ideia de nós termos falado sobre isso, pode não ter ficado nada, mas porque também discutimos a questão da audição a Fernando Medina e ao Eduardo Cordeiro e, portanto, tinha-se falado de todas as audições nesse âmbito. Eu creio que podemos tentar arranjar aqui alguma forma de evitar aquilo que se... Porque senão teríamos que ter duas grelhas completas, uma para a audição regimental e outra para o requerimento.
Mas isso significa que demoraríamos muitas horas. E como temos reunião à tarde, já agora também vos informo que se calhar a reunião com o Dr. Fernando Medina será... ele fará participação por videoconferência.
Sim, isso tudo bem.
Pronto.
Mas agora, se o Sr. Presidente tiver alguma sugestão para esta.
Eu aceito as vossas sugestões, conforme é habitual.
Posso? Presidente, eu com a dificuldade de não ser da coordenação e não ter estado nessas reuniões, parece-me que, em função da audição que temos, existindo um requerimento que se resolvia facilmente, sendo o primeiro partido a intervir o do requerimento, mantendo-se uma grelha de 7 minutos.
Não estou a perceber.
Seria o Bloco de Esquerda o primeiro a começar a fazer, mas com uma grelha de 7 minutos e mais uma segunda ronda de 5, que é o que normalmente
então
existe.
faríamos... Pois, é que esta audição tem duas... Esta audição tem duas componentes, tem a regimental e tem a do requerimento. Se utilizarmos a grelha regimental... É cinco iniciais para a entidade, sete para cada grupo parlamentar, três depois na segunda ronda e dois na última, na terceira. Nesse caso, começará o Bloco de Esquerda como autor do requerimento. Agora, como são dois temas em tratamento, se quiserem adotar outra grelha diferente...
Só se o Bloco de Esquerda quiser... Acho que com 9 minutos na primeira ronda resolves isso. Se andasse mais 2 minutos na primeira ronda ao Bloco de Esquerda, que faz junto às coisas.
Só se a segunda ronda, em vez de ser 3, 7-5. 7-5.
Nós nem a segunda ronda vamos fazer. Nós nem a segunda ronda fazemos.
Sete, cinco?
Em vez de três, metes cinco.
Aqui, 7-5? Por mim?
Há assuntos para isto?
Eu também acho que não, mas eu concordo contigo. É isso. Senhora Deputada. Senhora Deputada, foi-me feita uma proposta, veja se concorda. Uma única grelha, com a seguinte configuração: manteríamos os 5 minutos iniciais para a entidade, com alguma tolerância, porque poderão querer, enfim, abordar aqui, atendendo que há dois assuntos a tratar, poderão querer abordar algumas questões. Uma primeira ronda de 7 minutos, começaria o Bloco de Esquerda como autor do requerimento. E uma segunda ronda, em vez de 3, de 5 minutos, para poder tratar os dois temas. E a terceira ronda de 2 minutos.
Sr. foi o Presidente. Por nós não haverá problema.
Mas parece bem, é confortável, por mim é como achar a melhor, desde que me ajude a encontrar uma solução.
Faremos como for a vontade da maioria. Eu acho que, ou seja, se a Anacom tinha um escopo mais focado...
Não estou a perceber, eu peço desculpa.
Eu creio é que sob a autoridade da concorrência, por exemplo, sobre o plano de atividades que eles vêm apresentar, etc., falamos de temas muito mais abrangentes do que a Anacom, por exemplo. E, portanto, se calhar com a Anacom teria feito mais sentido fazermos assim do que propriamente com a autoridade da concorrência, mas se a Maria concordar, por nós faremos como for mais prático.
Pode ser assim? Pronto, muito bem. Então, chegou entretanto o senhor deputado Costa, coordenador do PS. Não está a ouvir? Está ao telefone? Sr. Deputado, estamos aqui, ainda antes de começar a nossa audição, a acordar a grelha de tempos que não acordámos para esta audição que vamos iniciar. E temos em cima da mesa uma proposta, uma vez que temos uma audição regimental e, em simultâneo, uma audição a requerimento. Sr. Deputado, está-me a ouvir, não está? E então, há uma proposta de alteração da grelha para tratar os dois temas e há uma proposta de que a grelha seja 5 minutos intervenção inicial, 7 minutos a primeira ronda, na segunda ronda, em vez de 3 minutos ser 5, uma vez que estamos a tratar de dois temas, e a última ronda de 2 minutos, a terceira ronda, aos deputados inscritos. Uma vez que estamos a tratar de dois temas, recordo que é a audição regimental e a audição a requerimento. É esta a proposta. Faz favor.
Sr. Presidente, existindo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem sido claro numa questão, que é existindo um requerimento sobre um tema, deve existir uma ronda só sobre esse tema.
Então, não percebi.
Existindo Eu acho que isso faz
um requerimento
mais sentido.
Sobre um tema, não faz sentido. O requerimento não é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas existindo um requerimento sobre um tema, não faz sentido.
Então é assim. Então se calhar fará sentido. Então se calhar fará sentido.
Mas eu estou disponível para. O PS está disponível que a primeira ronda regimental, em vez de ser 7 minutos, seja 5. Seja tudo 5, por exemplo. Não sei se estão a perceber.
Bom, então vamos lá ver.
Ou seja.
Então vamos lá ver. Então se calhar...
Porque são tira dignidade ao requerimento do Bloco, só por isso.
Meus senhores, então... Senhores deputados, então vamos lá ver. Eu vou fazer a seguinte proposta e decidam. Eu expliquei há pouco como é que combinámos para a audição ao Dr. Fernando Medina. Isso nós combinámos. Não combinámos foi esta audição. O que combinámos para a audição com o Dr. Fernando Medina, eu vou repetir, foi 5 minutos ao próprio... e 7 minutos por cada grupo parlamentar, vezes 2, porque também estamos a falar de dois temas, e depois 2 minutos a cada deputado e deputada inscritos.
Bom, são dois requerimentos esses.
Então, bom, aquilo que proponho para este assunto é exatamente o mesmo procedimento, deixando em aberto se querem que a primeira ronda seja de 5 ou de 7.
Eu julgo que, pelo menos a parte do grupo parlamentar do PS, pode ser de 5. Não há problema nenhum sobre isso. A primeira ronda pode ser de 5. Mas deve haver, sendo uma audição regimental, não podemos proibir perguntas fora dessa questão. Ou seja, ao contrário das outras, são dois requerimentos. Depois podíamos retirar, era aos 3 minutos e apenas ter 2.
É isso que eu estou a propor. 2 minutos?
Não, ou seja, 5 mais 2 e depois a do...
Não, 5 mais 2 não.
5, regimental, 5 mais 2, para todos os deputados, ou seja, caía a terceira e a segunda ronda, e ficava 2 minutos para depois para todos os deputados. E depois, a outra, ser só 5 minutos. Esta era a minha proposta. Ser só uma ronda. Ou quer dizer, se houver necessidade de 2 minutos, também não foi, não. 5 mais 2, pronto, em ambas. O que é que vos parece?
5 mais 2 e depois 5 mais 2, é isso?
Começamos com o regimental, então.
Não, começamos com o regimental, não. Normalmente... Oh. Igual. Para mim é igual.
Então, vamos lá ver. 5... 5 minutos para a entidade ouvida, vejam lá se estamos de acordo. 5 minutos para a entidade ouvida, depois 5 minutos cada grupo parlamentar e depois 2 minutos, certo? Pronto. Isto para o requerimento. Para a regimental, a mesma coisa. É isso? 5 para a entidade ouvida, 5 cada grupo parlamentar, 2 por cada deputado inscrito. Estamos de acordo. Pronto, muito bem. Eu não sei se já chegaram. Já chegaram? Então, se já chegaram... Não percebi. Só uma coisa rápida?
Uma coisa muito rápida. Era para solicitar ao Sr. Presidente da Comissão, para junto da Comissão de Ambiente, questionar como é que a Comissão de Ambiente... Relembramos, por exemplo, nesta Comissão, há bem pouco tempo, o Partido Comunista Português e bem chamou a atenção com a audição do Porto de Lisboa, sendo o Ministro das Infraestruturas, não podia ser na Comissão de Trabalho, tinha que ser em conjunto com a Comissão de Economia. Como é que o Sr. Ministro das Infraestruturas sobre o aeroporto do Montijo é chamado à Comissão de Ambiente sem esta Comissão ter conhecimento, além de várias instituições que são tuteladas por esta Comissão, nomeadamente a ANAC, a NAV, entre outras, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Todas aquelas audições tinham que ser quanto muito conjuntas, e o Grupo Parlamentar do PS, penso que todos os grupos parlamentares concordarão com esta análise, não faz qualquer sentido aquelas audições serem apenas na Comissão de Ambiente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu já pedi exatamente para ser contactado à Comissão do Ambiente para alertar exatamente para esse facto, porque é na verdade exatamente como acabou de dizer. São competências desta Comissão, inclusive por entidades.
Só para reforçar a ideia que foi transmitida, que é clarinha, não faz realmente nenhum sentido nós já precisamos de economia nessa Comissão, ambiente sim, economia também, e portanto, mas estão todas marcadas já as audições, e portanto, mas acho que isso tem que ser resolvido rapidamente.
O que eu solicitei foi que no mínimo sejam conjuntas.
Absolutamente.
Estamos de acordo, não é? No mínimo sejam conjuntas. Mas eu já pedi para os nossos serviços contactarem a Comissão do Ambiente para que no mínimo sejam conjuntas. Claro que nós também temos aqui um problema, é que temos aqui também a nossa agenda sobrecarregada, mas os seus deputados e os grupos parlamentares, pois, é, certo, é uma questão de princípio. Estamos de acordo, podemos mandar entrar a entidade que vamos ouvir? Já agora, cumprimentava só o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que acabou de se juntar a nós, para lhe perguntar também se pretende usar a palavra. Já agora aproveitávamos este tempo para nos organizarmos. Na primeira ronda? Nós vamos fazer... São dois temas diferentes, não é? O primeiro vamos fazer o 5G, que é requerimento, foi o que combinámos. E depois iremos fazer a audição regimental. De acordo com o nosso regimento, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo terá direito a usar a palavra sempre na última ronda. Mas, como sempre também coloquei, se os grupos parlamentares nada obstaculizarem, não tiverem nada contra, poderá usar a palavra na primeira ronda, se assim entender.
Sr. Presidente, primeiro que tudo, bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez por me receberem aqui como convidado. Aqui a minha única dúvida é que tenho um grupo de trabalho que faço parte, onde tenho um requerimento que pode ser chamado a qualquer altura. Portanto, para mim era mais seguro se fosse na última ronda.
Na última ronda.
Do requerimento na regimental, obviamente.
Muito bem. Estamos combinados, então. Obrigado.
sabe que, temos dois temas em tratamento, não sabe? Vamos começar pelo tema do requerimento que foi autor do Bloco de Esquerda, que é o 5G.
Ah, é?
Vamos começar por ele. É prioritário, não tem de ser. É do nosso crescimento, tem de ser.
É, também precisa. Vou precisar de dar uma palavra, não quero assim,
Mas eram foi semelhante, embora com algumas alterações, mas nós entendemos uma alteração para o porque o número parlamentar aqui não tem uma proposta de alteração, tem que cumprir isto. Okay? Portanto, vamos começar pelo 5G e depois acabaremos o tema registado. Pronto, tenha paciência.
Senhores Deputados, bom dia a todas e a todos. Queria naturalmente dar as boas-vindas à Autoridade da Concorrência, cumprimentar a Doutora Margarida Matos Rosa. Na pessoa da Doutora Margarida Matos Rosa, cumprimento aqueles que também a acompanham nesta nossa audição. E, como sabemos, nós temos hoje duas componentes dos nossos trabalhos, dividida em dois temas: a audição regimental, de acordo com aquilo que está devidamente legislado, e temos também um requerimento da autoria do Bloco de Esquerda sobre o 5G. E vamos iniciar por este requerimento e por este tema. Portanto, Sra. Doutora, os nossos trabalhos vão ser divididos da seguinte forma. A primeira parte será para tratar o tema do 5G, e caberá à Sra. Doutora 5 minutos para uma intervenção inicial. Caberão depois a cada um dos grupos parlamentares 5 minutos, sendo que a Sra. Doutora responderá ao fim dos 5 minutos usados por cada um, responderá de seguida. E caberá também uma ronda seguinte por cada senhora e senhor deputado inscrito de 2 minutos. Findo este tema, daremos início à audição regimental, com uma grelha de tempos exatamente igual. Mais 5 minutos para a intervenção inicial, 5 minutos a cada grupo parlamentar, respondendo a Sra. Doutora no fim dessa mesma, de cada uma dessas intervenções, cabendo depois 2 minutos a cada deputada e cada deputado inscritos, sendo que a Sra. Doutora terá 10 minutos para responder a esses deputados e a essas senhoras deputadas inscritas na última ronda. Assim sendo, vamos iniciar pelo tema do 5G, requerimento do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, Sra. Doutora, 5 minutos iniciais para este tema. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, deputado Pedro Coimbra. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui e imagino que também por videoconferência alguns membros desta comissão. Obrigada pelo vosso interesse, sobretudo, começando pela questão do requerimento sobre o 5G. Gostava de fazer alguns comentários iniciais relativamente a este tema. Sabemos que o setor das telecomunicações é um dos setores com mais importância para a economia e para as famílias portuguesas, assim como famílias, obviamente, noutros cantos do mundo, mas, com efeito, se todo o processo de digitalização da economia já estava em ritmo acelerado e é transversal a todos os setores, com a situação de pandemia, com o teletrabalho, com o ensino à distância, com o comércio online, todos estes serviços de comunicações tornaram-se ainda mais essenciais a todos. Portanto, relativamente a este tema, o custo destes serviços, que já de si é elevado em Portugal, em comparação com a maioria dos países da União Europeia, é uma preocupação para a ADC e já o é antes ainda do leilão 5G de que aqui vamos falar. Antes de mais, dar uma nota sobre o que faz a Autoridade da Concorrência relativamente a este tema. Primeiro, investiga práticas restritivas da concorrência e neste setor temos dois casos abertos por cartelização. um deles já viu a fase de acusação a ser feita e está neste momento a ser terminado. Relativamente à outra área de atuação da Autoridade da Concorrência, que diz respeito sobretudo a recomendações, temos feito recomendações que propõem alterações legislativas que eliminem as barreiras no mercado à entrada de concorrentes. E isto porque acreditamos que a concorrência faz baixar os custos, faz melhorar os serviços, a qualidade dos serviços, estimula a inovação. E por isso, tudo isto são benefícios para a economia e para o consumidor. Relativamente às recomendações, dois aspectos cruciais, ainda antes do 5G. Nas fidelizações, sem haver a possibilidade de contestar o mercado, isto é, de conquistar clientes a um concorrente, não haverá, estamos nós em crer, interesse no leilão por parte de novos entrantes. Estou a falar do leilão em termos gerais, mas de facto, havendo uma política de fidelizações como a que temos atualmente, o interesse no leilão fica logo à partida muito reduzido por parte de novos entrantes. E por isso é essencial que se aproveite este momento para transpor sem demoras o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, cujo prazo de transposição é dezembro de 2020, para poder abrir o mercado. E neste sentido temos 8 recomendações feitas já em dezembro do ano passado, submetemos-las à consulta pública e terminámos a revisão dessas recomendações em abril, elas estão feitas. Por outro lado, convém dizer que temos 72% dos clientes fidelizados por períodos muito longos, quase sempre 24 meses, com cláusulas de rescisão elevadíssimas para qualquer português e com uma opacidade de cláusulas, quer de refidelização, com uma opacidade quer das cláusulas, quer do período de refidelização, que muitas vezes acontece de modo opaco também. E a própria refidelização acontece de modo opaco. Passando ao 5G e às recomendações que fizemos, em paralelo, estas recomendações devem ser tidas em conta em paralelo com as recomendações das fidelizações, para não prejudicar precisamente o interesse que há ou que pode haver no leilão. E aqui senti-se sobretudo em dois aspectos. Primeiro, que haja uma reserva de espectro nas faixas 5G, do 5G para novos entrantes, nas faixas mais interessantes para os novos entrantes, que são as faixas do 5G, e, se possível, com desconto no preço final. E, em segundo, a obter uma obrigatoriedade de oferta grossista para MVNOs, com possibilidade de ter a Anacom a resolver eventuais impasses nas negociações que possa haver no acesso a essa oferta. Os MVNOs são importantes para alguns nichos de mercado, podem evoluir para vir a ser reais concorrentes dos MNOs, ou seja, dos operadores já instalados. Há dois em Portugal, há largas centenas no resto da Europa, largas centenas, enfim, em cada país algumas dezenas, e estes MVNOs podem representar até, na maior parte dos países europeus, até 20% dos clientes. No nosso país representam 2%. Enfim, eu se calhar deixaria aqui estas duas recomendações que me parecem as essenciais. Mas gostava de realçar o seguinte, este é o ano em que as instâncias do país devem, de facto, pensar bem se querem mudar as circunstâncias atuais do panorama da concorrência no setor das telecomunicações. Há muito tempo que já temos pouca dinâmica concorrencial neste setor. Estes leilões são por 20 anos. Vamos querer, esta é a pergunta que eu vos lanço, vamos querer continuar a ter clientes cativos com ofertas praticamente semelhantes em tudo, com preços muito semelhantes, no fundo um setor com pouca dinâmica concorrencial, ou queremos ter alguma mudança? E a mudança é agora, a oportunidade é agora. Tão cedo, parece-me, não existirá outra oportunidade assim tão importante, e todos estes aspectos que referi, quer os do leilão, quer os da mudança de condições de fidelização, são essenciais para alterar as condições neste mercado. E se calhar ficava por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Soutora. Vamos então dar início às rondas pelos grupos parlamentares. Como autor do regimento, começa o bloco de esquerda. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 5 minutos, de acordo com a grelha que acertamos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Doutora Margarida Matos Rosa, a sua equipa, e obviamente que nós, entretanto, passou já algum tempo,
colocou-se uma pandemia mundial pelo meio dos nossos trabalhos e, de facto, quando nós fizemos o requerimento para ouvir uma série de entidades relativamente ao leilão do 5G, também não esperaríamos esta situação, mas que, de facto, nos obriga, e creio que estes últimos meses nos obrigaram, de facto, a olhar para este setor de uma maneira completamente diferente e com a necessidade, pelo menos da nossa parte, óbvia, de fazer alterações profundas, algumas delas já referiu. E, tanto mais que o setor de esta questão do 5G, das telecomunicações e da forma como nós, em momentos especialmente complicados como este, estamos muito dependentes das telecomunicações, seja para trabalho, para estudo ou para comunicar com a família, enfim, serve neste momento para tudo, também seria importante garantir que a implementação da tecnologia de quinta geração fomentasse efetivamente mais coesão social, mais coesão económica e até mais coesão territorial, que às vezes também falha nesta matéria no nosso país, e que proteja, acima de tudo, interesses das populações, com serviço de qualidade, com preços equilibrados a toda a população e também com cláusulas que não sejam abusivas, como muitas vezes temos vindo a verificar. Mas relativamente ao lançamento do 5G em Portugal e sobre os possíveis efeitos na qualidade de serviço prestada à população, algumas matérias que gostaríamos de colocar. Nesta casa já o Presidente da ANACOM anunciou o novo calendário para a implementação do 5G, com leilão até outubro deste ano, lançamento efetivo em janeiro-fevereiro de 2021, e sobre o parecer que a Autoridade da Concorrência desenvolveu relativamente ao processo de leilão, eu creio que lendo esse parecer fica-se com alguma esperança de que este processo pudesse contribuir para uma maior concorrência no setor e, consequentemente, também um aumento da qualidade do serviço prestado, mas também temos verificado que existem obstáculos relativamente a estas alterações que são necessárias. E aqui gostaríamos de saber se as recomendações que a Sra. Presidente já referiu foram ouvidas e se foram aplicadas pela ANACOM, especificamente aquelas que dizem respeito à possibilidade de incluir na licitação reservada a novos entrantes a disponibilização de lotes de frequências localizadas nas faixas relevantes para o 5G, garantindo assim que são criadas condições suficientes para fomentar a tal concorrência, visto que estamos em Portugal com um panorama de muito pouca concorrência e de três grandes operadores que mantêm serviços praticamente iguais. E, portanto, perceber se essas recomendações foram tidas em conta pela ANACOM nestas mais recentes alterações que existiram relativamente ao leilão. Sabemos também, apesar de tudo, que a entrada de novos concorrentes não é só por si suficiente e que seriam necessárias medidas adicionais. E, nesse sentido, da parte do Bloco de Esquerda, nós achamos que há aqui um debate a ser feito relativamente à revisão do quadro legal relativamente às fidelizações. Também teve a oportunidade já de referir esta matéria, especificamente sobre questões que se prendem com a prestação de informação de melhores tarifas, agilização de mudança de operador, mas também possibilitar que possam existir um maior leque de escolha relativamente aos serviços que os consumidores têm à sua disposição quando vão escolher isto. Mas, e acima de tudo, o 5G não pode ser utilizado, achamos nós, para que as operadoras possam cobrar mais por um serviço semelhante, e isso é uma preocupação que nós temos com todo este processo. Até porque é preciso garantir, em primeiro lugar, que atuais problemas que se sentem hoje com o serviço 4G são superados e essas garantias creio que ainda não existem. Temos em muitos municípios e freguesias problemas de cobertura com uma qualidade muito questionável do próprio serviço. Temos, como bem referiu, preços demasiado elevados, temos cláusulas de fidelização que são prejudiciais para o consumidor e, portanto, perceber como é que, estando nós num momento de grande alteração relativamente à passagem para o 5G, como é que se conseguem resolver ou não estes problemas apenas com o leilão, ou se de facto temos que ir mais longe e de que forma é que o Parlamento também pode fazer esse papel. Sabemos também que a Altice, enquanto empresa que tem talvez o maior poder de mercado em Portugal, tem sido a que também tem colocado mais obstáculos a todo esse processo, onde já veio reforçar a necessidade de uma reflexão, dizem eles, sobre as licenças e as exigências de cobertura. Mas, de facto, aqui tem existido, enfim, este colocar de obstáculos permanentes por um dos maiores operadores neste setor, obviamente que
nos faz prever dificuldades para o futuro, também nas alterações necessárias sobre fidelizações,
obrigado,
etc. E para terminar, uma última pergunta, de modo a criar um ambiente que o aumente a qualidade de serviço e que tente reverter o facto das telecomunicações serem o setor com mais reclamações também, que medidas é que considera permanente implementar
neste sentido? Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora, 5 minutos para resposta, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu vou, se calhar, vou repetir-me um bocadinho relativamente aos aspectos que aqui referi sobre aquilo que nós observamos no mercado. Observamos que é um mercado, já há algum tempo, com cotas de mercado muito estáveis, com condições de oferta de serviços muito semelhantes, com preços muito semelhantes e, portanto, com um nível de reclamações muito elevado. E achamos que tudo isto são indícios de que a dinâmica concorrencial não está a funcionar. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa para agitar um pouco este status quo em que nos encontramos. Já nos encontramos há alguns anos. E com um leilão, se não houver um leilão que permita a entrada, mas realmente a entrada de novos operadores, isto vai provavelmente manter-se assim. E, portanto, temos que fazer alguma coisa. Quando digo fazer alguma coisa é, por um lado, criar as condições legislativas ou regulamentares que permitam realmente a entrada de novos operadores, mas não são só os operadores nisto, têm que entrar novos operadores. E, portanto, achamos que a entrada nas faixas relevantes para o 5G deve ser também possibilitada a novos entrantes e, nesse sentido, reservar espectro para novos entrantes é, para nós, muito importante. Até porque os clientes vão querer aderir, quando fizerem um contrato, querem a internet mais rápida, querem os serviços mais rápidos e, portanto, não vão ficar só com aqueles que oferecem o 2, o 3 ou o 4G. Querem o 5G. E, portanto, reservar lotes para novos entrantes no 5G, que não estão previstos atualmente no leilão, deve ser uma das recomendações que nós fazemos, a ser tida em conta pelo regulador e legislador. Relativamente ao leilão, isto é importante também dar acesso aos operadores que não comprem espectro eles próprios, mas que possam contar com o espectro de outros para fazer as suas ofertas. E são operadores, eu diria, mais de nicho, mas que podem representar até um quinto do mercado, até 20% do mercado, que é o que observamos há alguns anos já no resto da Europa. Aqui, estes operadores são dois, eles têm vindo a ser, têm vindo a diminuir em número, e não representam mais que 2% dos clientes. Portanto, alguma coisa está aqui a acontecer diferente do que no resto da União Europeia. Deve ser invertido também com uma obrigação de dar acesso a quem paga, obviamente, pela utilização do espectro, a quem detém o espectro, mas com uma obrigação de acesso. Depois, devem ser especificadas também, coisa que não está atualmente ainda na proposta de regulamento para o leilão, devem ser especificadas as maneiras de chegar a um entendimento quando não há entendimento precisamente sobre este acesso. Porque o acesso pode ser obrigatório, mas se o preço for demasiado elevado, pode não haver condições para se aceder a esse espectro. Portanto, deve haver um mecanismo mais especificado que permita resolver o impasse. Em paralelo com isto, se as condições que são permitidas por lei relativas às fidelizações se mantiverem, eu acho que há muito pouco interesse dos novos entrantes em vir para o mercado português, porque as condições de entrada já de si estão muito dificultadas. O cliente tem tanta dificuldade em sair, dificuldades de ordem prática, mas também de ordem financeira, que vai se manter com o operador do costume, com o operador incumbente. E, portanto, alguém que esteja a ponderar entrar no mercado português tem que ter alguma garantia de que o consumidor pode mudar facilmente se tiver em face dele uma oferta interessante do ponto de vista do serviço ou do ponto de vista do preço. Se as cláusulas de fidelizações forem demasiado importantes, esta contestabilidade do mercado, esta possível mudança do consumidor é na prática muito reduzida e, portanto, estas duas áreas têm que ir em paralelo. Uma, as nossas recomendações relativamente ao regulamento do leilão foram feitas as recomendações agora 2 de junho, salvo erro, do nosso lado. Vão ser tidas em conta, em parte certamente, como tantas outras respostas à consulta pública que a ANACOM entretanto recebeu, certamente algumas serão tidas em conta. Nós esperamos, de facto, que esta reserva de espectro nas faixas relevantes para o 5G possa ser tida em conta. As outras, só para terminar, as outras relativamente às fidelizações, é uma questão de se avançar. A transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas tem que ser feita até dezembro, mas não há nada que impeça que se avance mais depressa.
Muito obrigado. Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD é uma intervenção partilhada, pelo que fui informado, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e o Sr. Deputado Jorge Mendes. 5 minutos, não a cada um, mas 5 minutos dividido pelos dois. Começa o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. É assim, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Cumprimento também a Sra. Margarida e a equipa que acompanha. Saudando também aqueles que nos acompanham pelos meios disponíveis. Sr. Presidente, deixam-nos aqui já relativamente a esta matéria algumas questões que me parecem muito importantes. Nós, de facto, como disse bem, para haver alguma mudança tem que ser agora. E acho que esta pandemia até veio ajudar porque veio atrasar aqui alguns processos. O leilão, como já foi afirmado aqui nesta Comissão para a ANACOM, está atrasado, vai ter uma data, enfim, que vai ser posterior. Mas a questão que eu coloco é esta. A Autoridade da Concorrência já se debruçou sobre o assunto, tem recomendações feitas, há propostas de alteração legislativa, estão em cima da mesa, e o que nós precisamos saber é o ponto de situação dessas alterações, dessas propostas de alterações, ou seja, se de facto há algum acolhimento, se não há, se estão a ser ponderadas ou não. Uma segunda nota também relativamente a esta matéria tem a ver com aquilo que seria uma desejável articulação entre a Autoridade da Concorrência e a ANACOM, que é quem está a promover, digamos, o leilão e as novas alterações que aí vêm, para ver se de facto tem havido esse trabalho conjunto no sentido de podermos potenciar aquilo que é favorável para o consumidor, que acho que é o desejo de ambas as entidades e de todos nós. E por isso eu diria que estas questões são de facto muito interessantes e são muito importantes para o nosso trabalho legislativo, para podermos também, o Parlamento, se envolver nesta matéria, não de uma forma só de fiscalização, mas também como promotor de iniciativas que contribuam para que o leilão, como dizia bem, por 20 anos, venha suprir as lacunas que nós temos e não mantê-las. Porque, como dizia bem, nós temos um mercado muito rígido e pouco flexível. E as dinâmicas dos nossos parceiros têm vindo no sentido contrário. E nós não podemos ficar a olhar para o que se passa lá fora, verificar que os nossos concidadãos europeus têm vindo a obter ganhos no seu dia-a-dia no que diz respeito aos custos com as comunicações, com a multiplicidade de ofertas que vai existindo pelos diversos players, não podemos ficar só à espera e de repente ficarmos amarrados 20 anos mais a uma solução destas. Por isso este é de facto um momento particular de grande importância para que os próximos 20 anos sejam substancialmente diferentes dos anteriores. E o Grupo Parlamentar do PS gostaria de ficar associado, de facto, a este trabalho de mudança positiva. Mas, por isso, precisamos de saber como é que tem decorrido a articulação, se existe ou não, entre vós e a ANACOM, e o que é feito das propostas legislativas, de alteração legislativas, que a Autoridade da Concorrência tem colocado à discussão pública, que já decorreu, e como é que ela é acolhida por parte de quem vai ter que decidir. E, da minha parte, eram estas as duas questões centrais que eu colocava, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Doutora, só aqui uma... concretizar um pouco melhor essa questão do 5G. Enquanto nós em Portugal andamos aqui com avanços e recuos, a decidir se é hora ou se não é hora, temos uma realidade muito próxima de nós, nomeadamente aqui no norte de Espanha, em que a Vodafone, já há algum tempo, esta parte, tem feito testes sobre a utilização do 5G de um lado e do outro da fronteira. Inclusive, fizeram já um teste no local, com um grande jogador, desses jogos online, para testar o roaming do 5G na zona da fronteira. Parece que aquilo funcionou muito bem. Atravessou a ponte internacional para o lado de tu e vice-versa, dá ali uma manhã inteira a jogar e não há problemas de roaming. Agora, estamos com outra questão que afeta sobretudo o setor automóvel e o Norte de Portugal e o país. É que o CEAGA, o CEI, a Universidade do Minho, a Universidade de Vigo, querem começar a fazer testes de um automóvel sem condutor. E estava previsto agora em outubro, utilizando o 5G, primeiro na zona de fronteira, para ver se o automóvel não saía do carril, digamos assim, e depois entre Porto e Vigo, no final do ano, princípio de 2021. Com estes atrasos todos, não é só uma questão de telecomunicações, é o facto de não termos o 5G, não temos esse progresso tecnológico em Portugal, estamos a afetar outros setores. Gostava de saber se é só neste setor que a sua doutora prevê problemas em termos de reforçar a nossa concorrência, a posição de Portugal em termos de economia europeia. E, portanto, o que fazer, na sua ótica, para que estes transtornos que estão a afetar ou poderão afetar outros setores possam ser minorados no curto e médio prazo? É a questão que lhe deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Margarida Matos Rosa, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Srs. Deputados Emílio Correia e Jorge Mendes. Não sei se vou precisar dos 5 minutos, mas... começando pelas primeiras perguntas, relativamente às recomendações que a autoridade começou por fazer já em dezembro do ano passado, depois melhoradas com a consulta pública e que foram finalizadas em abril. Eu não tenho conhecimento delas terem sido acolhidas em termos das recomendações de fidelizações, mas acredito que possam estar a sê-lo, eventualmente, no quadro da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Espero que sim. Aqui a questão é sempre deixarmos para o último momento as transposições. Acho que temos que, como país, tentar ser mais céleres para não deixar sempre para o último momento e perdendo com o custo de oportunidade que isso tem, muitas oportunidades para os nossos cidadãos, para as nossas pessoas, para as nossas empresas. E, portanto, é pena, diria eu, que não tenha sido já transposto, mas atenção, a transposição do Código Europeu de Comunicações não garante por si só as recomendações que a autoridade fez. Portanto, é a transposição com as recomendações, de preferência, não é? Nós gostaríamos que a autoridade fez, porque nós também temos que olhar para o contexto de cada um, o nosso contexto nacional é este, e achamos que, de facto, as regras relativas a fidelizações não estão a garantir dinâmica no mercado, dinâmica concorrencial, e, portanto, transposição com recomendações próprias da ADC e de eventuais outras que a Anacom também tenha, ou outros que queiram fazer recomendações. Relativamente à articulação com a Anacom, há uma articulação prevista na lei com a Anacom e com outros reguladores setoriais e que é sempre feita, tem vários momentos, quer nas concentrações, nas operações de análise de concentração, de operações de concentração, quer nos processos por práticas restritivas, tudo isso está previsto na lei, tudo isso funciona, não há falhas desse ponto de vista, mas há sim um diálogo permanente relativamente a questões prementes, que também, não digo que esteja prescrito tal e qual na lei, mas que acontece e, portanto, esse contacto é fácil. Não sei se estamos sempre de acordo, cada um tem o seu papel, mas não tenho nada a apontar desse ponto de vista. Só gostaríamos é que, de facto, as coisas avançassem desse ponto de vista, quer das fidelizações, quer agora com o leilão, com as recomendações principais que nós fizemos. Mas o leilão também tem o seu tempo, está o regulamento estão a ser integradas, certamente, as respostas à consulta pública. Exatamente. Agora, não sabemos se vão ser acolhidas ou não, gostaríamos muito, sobretudo neste ponto fulcral, como disse, do acesso às faixas no 5G e o acesso às redes também. Relativamente ao impacto, que eu creio que era a sua... as máscaras às vezes é difícil. Creio que era a sua questão relativamente ao impacto na indústria e não só. Eu não sei se a pergunta era só sobre 5G, mas eu acho que era geral, não é? Eu acho que o impacto no atraso do 5G tem certamente custos de oportunidade para as startups, para empresas que já estão instaladas, mas querem evoluir, para os próprios cidadãos que, sobretudo neste momento de pandemia, estiveram muito dependentes do acesso à rede, do acesso à rede com qualidade, muitas vezes em zonas com pouca cobertura. Tudo isso pode ser melhorado e deve ser melhorado neste momento e com o menor atraso possível. Penso que respondi. Só dizer que as entidades reguladoras setoriais também têm o dever de promover a concorrência e, portanto, também contamos com isso. Claro que nós temos o dever também de investigar e sancionar, se for o caso, as práticas restritivas da concorrência, porque tudo isto na legislação é necessário, mas se houver práticas que, apesar de tudo o que existe na legislação, levem uma concertação entre empresas para falsear a concorrência, aí intervém a autoridade da concorrência e, como disse, temos dois processos abertos precisamente nesse setor.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de começar por cumprimentar a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência, a doutora Margarida Matos Rosa, e também a restante equipa que a acompanha. Só duas notas iniciais. Portanto, nós tivemos aqui várias referências à transposição do Código Europeu de Telecomunicações. Nós já tivemos nesta comissão a garantia de que o Governo está a trabalhar nessa matéria. Portanto, o prazo é final deste ano, até antes do próprio fim do término do leilão de 5G. Portanto, nessa matéria, penso que estamos bem a tempo. E a segunda, relativamente ao atraso do 5G, bem, é importante lembrar, obviamente, não passar por cima, que entretanto tivemos o início da pandemia, que ainda estamos, portanto, que ainda nos assola. Vários países, foi dado o exemplo de Espanha, dos testes em Espanha, não precisávamos de ir tão longe, bastávamos ir a Matosinhos e ver os testes que têm sido feitos no 5G. E, portanto, aquilo que eu acho que importa definir é que temos uma estratégia nacional para o 5G com objetivos bem definidos e, do ponto de vista tecnológico, temos operadores que lá está nesses testes, têm ombreado com aquilo que melhor se faz a nível europeu e mundial. E, portanto, eu acho que, obviamente, sem prejuízo da discussão que fazemos, também temos que estar tranquilos nessa matéria. Dizia eu, portanto, o atual contexto é também um contexto em que temos um plano de ação para a transição digital, uma grande aposta do atual governo que o Partido Socialista também tem secundado e tem sido uma das suas principais preocupações, e depois uma estratégia nacional para o 5G, em que nós achamos que o governo do Partido Socialista esteve bem. Um dos aspectos que esta estratégia nacional para o 5G refere, um dos principais pontos da resolução do Conselho de Ministros, é que um dos principais objetivos é de atingir uma cobertura que seja territorialmente coesa e, portanto, até pondo para segundo plano os termos financeiros em que ela acontece. E, portanto, eu gostava de me focar aqui nesta questão da cobertura, até para lhe perguntar aqui algumas coisas, concretamente começando pelo espectro. Portanto, a Autoridade para a Concorrência reconhece que o espectro é uma das principais formas de entrada de novos operadores no mercado e que este leilão do 5G é uma nova oportunidade para refletir sobre a existência das atuais barreiras e de como as alterar. Portanto, nos vários espectros, portanto, que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas estabelece para os 5G, a última banda do espectro, de frequência de 26 GHz, não foi atribuída. Ao contrário do que aquilo que acontece em vários dos outros países, nomeadamente nos Estados Unidos, aliás, as várias bandas de frequência são em si, no caso dos Estados Unidos, um fator de concorrência entre as operadoras, e aquilo que eu lhe perguntava era, por um lado, se considera que esta banda de frequências devia ou não ir já a leilão, e depois a Anacom justifica portanto, a não atribuição desta banda neste leilão inicial com a falta de interesse do mercado. Eu pergunto-lhe se a não ida desta banda de frequências a leilão, se não poderão aqui os consumidores ficar prejudicados, porque se calhar aquilo que pode acontecer é que os operadores poderão eventualmente até vender gato por lebre, não é? Porque nós sabemos que as bandas mais baixas de frequência não têm assim uma velocidade tão superior ao 5G, digamos que é um 4G e meio, e aquilo que eu lhe perguntava é se não há aqui o potencial problema em termos de concorrência dos operadores venderem um 4G e meio, obviamente ao preço de 5G. Era isto que eu lhe perguntava. Depois perguntava-lhe concretamente sobre o roaming nacional. Nas recomendações que a Autoridade para a Concorrência refere de que se pondere limitar no tempo a possibilidade de recurso ao roaming nacional por questões de concorrência, eu pergunto-lhe porquê. Eu perguntava-lhe se, sendo um dos objetivos centrais da estratégia para o 5G, a questão da cobertura, se não é fundamental esse princípio, esse objetivo, se sobrepor aqui até às questões de concorrência. Isso não deveria ser uma condição para atribuição do espectro de frequência. E depois, para terminar, queria-lhe perguntar também qual é o papel aqui que o regulador, neste caso a ANACOM, e qual considera que tem sido o papel da ANACOM e da Autoridade da Concorrência. Tanto a ANACOM como a Autoridade da Concorrência têm identificado vários problemas, têm feito uma análise bastante correta daquilo que têm sido os problemas de mercado, mas concretamente até de que a dinâmica concorrencial não está a funcionar. Falam concretamente na necessidade de entrada de novos operadores e têm falado sobre a necessidade de alterações legislativas. Aquilo que eu lhe perguntava é se não entende que as alterações ao atual paradigma de funcionamento do mercado não podem ser corrigidas apenas e impostas no regulamento 5G e na atribuição de espectro de frequência. E depois, mesmo para terminar, aquilo que eu lhe perguntava era também qual tem sido a relação entre a Autoridade da Concorrência e a ANACOM, concretamente na articulação que o PSD até falava, e muito bem, se consegue dar exemplos de avanços que têm sido possíveis com essa articulação e também qual
muito obrigado,
tem sido
deputado.
O papel da ANACOM naquilo que é a aceitação das recomendações que a Autoridade da Concorrência tem feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria de Matos Rosa, faz favor, 5 minutos para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Vamos começar pela articulação com a ANACOM. Como aqui eu já disse, ela tem o seu lugar, tem um lugar, vários lugares até previstos na lei, ela acontece, não há nada de negativo a assinalar nesse contexto. O que pode eventualmente ser dito, ser feito, como eu aqui já disse, é aprofundar esses momentos em que há consultas para tentarmos levar mais longe, junto da ANACOM, os benefícios ou a percepção dos benefícios da concorrência. Se bem que sei que a ANACOM tem essa missão e, portanto, também lidará com esse objetivo como melhor entenda. Mas, por vezes, nós achamos, não é só com a ANACOM, com outros reguladores setoriais também, que devemos insistir sobre alguns aspectos da concorrência e, nesse aspecto, também o fazemos com a ANACOM como com todos os outros. Relativamente ao leilão, como já disse, para conseguirmos uma maior dinâmica concorrencial, continuamos a achar, e por isso eu falei nas alterações legislativas, que deve acontecer a mais breve trecho, ou assim que possível, a alteração, as alterações relativas à transposição as alterações à Lei das Comunicações e relativas à transposição do Código Europeu, com as recomendações que a Autoridade da Concorrência fez relativamente a fidelizações. Terá o seu momento, não dominamos esse processo legislativo e, portanto, imagino que estejam a decorrer os preparativos para tal. Relativamente ao espectro, ele é essencial, como disse, quanto mais a entrada de novos operadores nas várias faixas, melhor. Os operadores com espectro têm um poder diferente face àqueles que não têm espectro e que têm que negociar o acesso ao espectro com os que têm espectro e, portanto, quanto mais tiverem espectro próprio, melhor. Relativamente à faixa que referiu em particular, se que não entrou no leilão, terá sido uma escolha da ANACOM. Nesse aspecto não tivemos nenhuma interação relativamente ao ponto que referiu. Não lhe sei dizer exatamente porque é que não foi incluída.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar a doutora Maria Matos Rosa e agradecer a presença de toda a equipa da Autoridade da Concorrência nesta Comissão Parlamentar e agradecer o vosso contributo para este debate concreto, deste tema concreto. Depois iremos passar às outras questões mais gerais. Mas eu estava a ouvir há pouco as várias intervenções relativamente à importância da entrada de novos operadores no mercado. E eu peço desculpa a todos, mas não posso deixar de partilhar isto. Estava a ouvir-vos e estava a lembrar-me de um amigo e camarada meu lá da Almada, operário da indústria naval, que era o Carlos Martins, e ele já não vai ver esta reunião. Mas se ele estivesse aqui, ele diria assim: ai, o mal do galinheiro é haver poucas raposas. Ah, então está bem, mete-se mais uma raposa ou duas e isto fica melhor. Eu estava a pensar que nós, muitas vezes, temos pago a fatura das opções estratégicas de quem tem estado a viver acima das nossas possibilidades. Temos estado a pagar a fatura das opções estratégicas daqueles que continuam a viver acima das nossas possibilidades. Nós temos a 22ª posição em penetração de banda larga móvel na União Europeia, 22ª. Somos os 7º a contar do fim em disponibilidade de 4G. Temos os preços mais elevados da União Europeia. A senhora Presidente da Autoridade da Concorrência dizia há pouco, e não há dúvidas, que o impacto do atraso do 5G tem custos de oportunidade para a indústria nacional, as empresas, e eu diria, e o atraso do 4G, nem se fala. A gente está a falar do futuro, mas o presente não é grande coisa em relação a isto. E a dúvida que eu tenho é porque é que 3 operadores é pouco em Portugal e 3 operadores é suficiente na Alemanha. Se a esmagadora maioria dos problemas que nós temos acontecem em empresas e em grupos económicos que tratam o nosso país como o seu próprio quintal, e todos eles, na verdade, estão controlados por grupos multinacionais, a questão que nós colocamos é se com estes operadores, que em Portugal têm um comportamento, e o senhor deputado do PSD há pouco dava o exemplo das questões da Galiza e do Norte de Portugal, e deu o exemplo de um operador multinacional que está presente em Espanha e que está presente em Portugal. Em Espanha comporta-se de uma coisa, em TUI comporta-se de uma coisa, de uma maneira, em Valência comporta-se de outra. E as pessoas têm acesso ao roaming nacional se estiverem registados na rede espanhola. Se estiverem na rede nacional, não têm acesso ao roaming nacional. E, portanto, o facto de entrar mais um, e eu agora já não vou fazer aquele plebeísmo, aquela caricatura da raposa, do galinheiro, mas se entrar mais um operador, as coisas mudam radicalmente e estes players, como se diz agora, que têm esta estratégia a nível nacional, vão investir o que nunca investiram e vão tratar os consumidores como nunca nos trataram. E, portanto, eu tenho esta abordagem um pouco mais terra a terra, não vou tanto às questões do espectro, não vou tanto às questões da faixa dos 800 MHz, se não me engano, não vou tanto à questão da... A cobertura vai ser uma questão essencial, mas já é hoje. Nós hoje vamos para a autoestrada e falha-nos o telemóvel e as comunicações mais vezes do que há 10 anos. Corrijam-me se estiver enganado. Acontece hoje situações mais gravosas de falta de cobertura, de falta de qualidade da ligação, por haver menos concorrência. Sempre foi a concorrência que nos apontavam como a solução para os problemas. Aliás, destruiu-se serviço público em nome da concorrência, prometendo uma concorrência que iria fazer as coisas melhorarem. A concorrência está aí, temos 3 grandes operadores e outros que querem entrar. Sim, senhor. A questão que nós colocamos é se as políticas, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da regulamentação, do ponto de vista das opções políticas de governação deste país, que colocam estas oportunidades como é de facto o 5G, estas novas tecnologias, estas novas situações em que o país deve ficar, e esta é a nossa perspectiva, é uma questão que eu gostava de colocar, a concorrência não tanto a montante do ponto de vista da própria gestão das infraestruturas, do controle estratégico da sua implementação e aplicação no terreno, mas sim, eventualmente, da sua utilização, em que o Estado tenha, de facto, o controle soberano sobre aquilo que é o desenvolvimento das redes e da sua estratégia, e não fazendo aquilo que acabou por fazer até hoje sempre, que é entregar essa estratégia e essa gestão por outsourcing nos concursos. Porque depois as próprias operadoras arrogaram-se no direito que a própria lei lhes conferia de dispensar isso, de utilizar aquelas frequências e de ter aquela cobertura territorial. E até dizem, roaming nacional, não senhor, se quiserem registrem-se em Espanha que vão dar a volta e aparece cá. E é isto que a gente tem, senhores deputados. E peço desculpa, não podia deixar de fazer aqui alguns comentários. Eu termino,
obrigado.
Senhor Presidente, deixava estas questões relativamente à própria forma como o concurso se pode desenvolver, relativamente
obrigado,
à capacidade do Estado salvaguardar o seu controle e a defesa do interesse público nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhora, 5 minutos, faz favor, para responder.
Muito obrigada, deputado Bruno Dias. Muitas questões. Vou começar. Vou tentar falar de todas elas em 5 minutos, certo? 5 minutos. 5 minutos. Não sei se há pouco disse, mas eu acho que vale a pena sempre recordar que segundo os dados do INE, a despesa com telecomunicações para as famílias portuguesas é em média 700 euros por ano. 700 euros é muito por ano. E, portanto, há que criar, de facto, aqui condições para exercer, para que haja alguma pressão concorrencial, com a entrada de novos operadores, para que haja alguma pressão sobre os custos e a qualidade do serviço, sobre o preço e a qualidade do serviço. A qualidade do serviço também é importante, como referiu, e a cobertura nacional, o roaming nacional também, cobertura nacional e roaming nacional são de facto aspectos importantes, muito importantes, e já vou a eles. Mas de facto, não há um número mágico, não sei se é 3, se é 4, se é 5, mas de facto nós estamos muito reduzidos em termos, quer daqueles que, o número daqueles que detêm espectro, quer daqueles que não detendo espectro, utilizam espectro de outros mediante um contrato e mediante pagamento, comparado com outros países, e estou a falar apenas da Europa. E devemos criar essas condições através da regulamentação para que haja uma dinâmica concorrencial que não está a haver, ou que não está a haver na dimensão que nós gostaríamos de ver. Já houve, já abrandou, precisamos de um novo impulso. E este é o momento. E, portanto, como digo, não há um número mágico, não sei se comportam melhor ou pior, mas há sim um papel que a Autoridade da Concorrência tem, relativamente a 3, 4 ou 5 ou 10 que haja, que é de monitorizar se há respeito pela lei da concorrência, investigando e sancionando eventuais práticas anticoncorrenciais entre 2, 3, 4, 10, o número que houver. E, portanto, aí nós temos que ter o nosso papel, temos que desempenhar o nosso papel e creio que o estamos a desempenhar em todos os momentos, que todas as oportunidades que temos de o fazer para setores estratégicos e importantes para as famílias portuguesas e para as empresas portuguesas também. Portanto, regulação e atuação, regulação por quem regula, atuação por parte da Autoridade da Concorrência, quer nas práticas anticoncorrenciais, quer nas sugestões, nas recomendações que faz para se melhorar a regulamentação. A questão da cobertura nacional, ela é importante, eu acho que não há dúvidas que é importante que uma família, um cidadão que viva em determinada zona tenha possibilidade de escolha e não esteja restrito a um ou às vezes até nenhum, não é? Às vezes nem isso funciona e, portanto, a obrigatoriedade de cobertura é um aspecto do leilão que é importante, não estamos de todo contra ele. Relativamente a o que nós queremos é que haja uma obrigatoriedade de acesso às redes por parte de quem não detém espectro para que também possa entrar no mercado. Ou seja, com isto quer dizer o seguinte: quem não adquira espectro neste momento, até porque o espectro, os lotes não chegam para eventuais todos interessados. Se entrar daqui a 2 anos, ou 3, ou 5, estiver a olhar para Portugal e quiser entrar no mercado, possa negociar com quem tem espectro o acesso a esse mesmo espectro, ou a essas frequências. Isto porque para a decisão de um cliente, para a decisão de um consumidor, escolher determinada empresa é também função da cobertura, porque eu estou a ver com dificuldade uma família a escolher uma empresa que só tem cobertura na região A ou B ou C, mas depois vai de férias e deixa de ter rede, não é? Portanto, é importante que mesmo esses MVNOs, ou aqueles que não têm espectro, possam negociar o acesso à rede nacional com quem eles estejam a negociar, com o MNO, com quem eles estejam... Estou a entrar um bocadinho em linguagem, um bocadinho técnica, mas sei que os senhores deputados já conhecem essa linguagem melhor que eu. Mas é importante que quem escolha esse MVNO saiba que, quando se desloca no país, continua a ter rede, continua a ter acesso, continua a poder fazer as suas comunicações. E, portanto, a nossa recomendação de haver uma obrigatoriedade de dar acesso, volto a dizer, mediante pagamento, mediante negociação com quem detém o espectro, é importante. A questão do roaming nacional, portanto, há a questão da cobertura e a questão do roaming. A questão do roaming nacional, também concordamos com ela, também achamos que deve haver roaming nacional. É um bocadinho caricato, de facto, que alguém que venha de fora tenha sempre a rede, mas alguém que está no país não tenha, consoante o operador que tenha escolhido. Mas há alguns riscos apenas que nós realçamos no nosso documento de resposta e de consulta pública. Vou já terminar.
Sr. Presidente.
Que são riscos de partilha de rede que já estão assinalados, quer no documento de consulta, e que, no fundo, levam a que, durante demasiados anos, haja condições entre quem partilha redes demasiado semelhantes, mais uma vez, sem
muito
investimento
obrigado.
Adicional. Obrigado.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente, Dra. Margarida Matos Rosa, e dizer-lhe, em primeiro lugar, o seguinte, que acompanhamos as preocupações que aqui manifestou. Aliás, quem defende um modelo económico assente numa economia social de mercado, como é evidente, identifica-se com aquilo que aqui foi dito. No entanto, fiquei aqui com algumas dúvidas com a intervenção do PCP e com o tal Carlos... com o tal Carlos Martins. O tal Carlos Martins, não fiquei na dúvida se a raposa e o galinheiro não seriam, no caso do PCP, para o tal Carlos Martins, o próprio Estado. E isso, se é isso, com todo o respeito pelo PCP, pelo Carlos Martins, mas era importante clarificarmos isso também no debate político. É se o Estado, e aquilo que o PCP defende, é que quer a raposa, quer o galinheiro, eram o próprio Estado, o que significa também dinheiro e os contribuintes portugueses a pagar. Mas, indo aqui àquilo que foi a intervenção da Sra. Presidente, em que a ADC, no fundo, como é evidente, controla e acompanha aquilo que são as práticas restritivas da concorrência, tem recomendações para eliminar barreiras à entrada de novos players, defendeu aqui a transposição rápida do Código Europeu. Nós muitas vezes somos os primeiros a fazer transposições, em alguns casos, se calhar naqueles casos em que devíamos fazer, muitas vezes não o fazemos, mas são as vicissitudes deste país. E a questão, e uma preocupação com a questão das fidelizações, que, aliás, agradecer aquela informação que enviou previamente para o Parlamento, que foi muito útil para a preparação desta mesma audição. E, na verdade, este leilão e constitui uma oportunidade para alterarmos aquilo que é, em grande medida, o paradigma atual. É um setor com muitas reclamações e, basicamente, pelo menos foi aquilo que aqui eu vi, em relação ao regulamento do leilão do 5G, a própria Anacom já define determinadas condições para os novos entrantes, e a ADC, o que diz, devia ser um bocadinho mais longe do que aquilo que foi. Ou seja, estamos a falar de um leilão onde se pretende mais concorrência, mais cobertura nacional, mais serviço e melhor preço ao final do dia para o consumidor. Esse é o objetivo. Mas há aqui um justo equilíbrio que tem que se encontrar entre aquilo que foram e são os atuais players de mercado e dos investimentos que fizeram e que acreditaram no país,
e aquilo que são os novos entrantes e que vão permitir maior concorrência e responder às tais preocupações que a Sra. Doutora aqui apresentou. Fiquei, no entanto, e tenho apenas esta pergunta, é que aquilo que eu pude reter da sua intervenção parece que há alguma impotência da própria autoridade da concorrência em relação a determinadas medidas. Eu não vou ficar para a segunda parte da audição, mas queria colocar esta questão, mas o 5G é um bom exemplo. Entende que a ADC devia ter um reforço de competências enquanto regulador, ou seja, um caráter mais vinculativo e menos de recomendação? Isto faz sentido ou não faz sentido? Porque isso, se calhar, permitiria evitar muitas das questões que aqui ouvimos serem colocadas pela própria autoridade da concorrência. Mas, terminando, agradecendo a informação que enviaram e que foi bastante útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Se calhar vou começar pela questão dos poderes e da suposta impotência. Não parece, enfim, nós não sentimos impotência, eu acho que nós até temos uma voz que é bastante ouvida. Penso cada vez mais ouvida, porque de facto, à medida que vamos fazendo mais recomendações, à medida que vamos investigando mais, também se torna maior a consciência das várias ilicitudes à lei da concorrência que vamos descobrindo em alguns setores e, portanto, torna-se também mais ouvida a voz da autoridade da concorrência, com impacto também através das recomendações que vai fazendo. Mas, de facto, não tem poder vinculativo. Há situações e há países onde as recomendações das autoridades de concorrência são vinculativas e têm, de facto, um poder maior do que aquele que nós temos atualmente, mas isso requer toda uma ponderação relativamente ao equilíbrio que deve haver entre a autoridade da concorrência e os outros reguladores setoriais, que acho que nos levava aqui a todo um debate com preparação necessária por parte de todos. Eu não gostava de entrar agora nesse campo, mas as recomendações estão feitas e estão aí para ser usadas para quem entender e para quem tem esse poder. E elas podem ser discutidas connosco se entenderem que precisam de as perceber melhor ou aprofundar melhor. Elas estão feitas, acreditamos que não fazemos demasiadas, quando as fazemos achamos que são realmente importantes para o momento que se vive, neste caso as telecomunicações. É uma questão de assumir um diálogo mais ativo connosco para que elas possam ser tidas em conta. Relativamente ao investimento e ao justo equilíbrio, de facto há operadores que fizeram investimento no passado no país e continuam a fazer o investimento, mas acho que também têm o retorno desse investimento e, portanto, acho que o mercado, tal como está, tem espaço para mais e, portanto, podem vir outros e também investir e obter o justo retorno desse investimento, sendo que todos podem beneficiar de entrada de mais, nomeadamente até com uma melhoria do serviço ou uma diferenciação nos preços, porque a oferta não tem que ser igual para todos os segmentos, não tem que ser igual para todos os consumidores, pode haver muita diferenciação que se consegue obter, mas para isso é preciso mais operadores. Não sei se respondi àquilo que pretendia, espero que sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, o Sr. Deputado João Godinho Figueiredo tinha informado que usava a palavra na segunda ronda, mas como ainda está na sala, faz favor, 5 minutos também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar toda a equipa da Autoridade da Concorrência, de quem, espero não constranger ninguém, sou absoluto admirador. Porque têm feito mais nos últimos anos pela noção de imputabilidade dos poderosos e dos grandes do que a maior parte das instituições, certamente pela maior parte das instituições públicas. E, portanto, aquilo sobretudo que esta direção tem feito na tentativa de fazer com que ninguém neste país abuse de poder de forma excessiva e, sobretudo, em detrimento dos consumidores, merece o nosso maior respeito e admiração.
e, aliás, só tenho pena que o Estado não possa ser também objeto das vossas análises e investigações, porque muitas práticas abusivas e restritivas haveria aí a analisar. Mas no fim de uma ronda sobre o 5G e os leilões, e muita coisa foi dita, e eu corroboraria sem reservas as recomendações que a Autoridade da Concorrência fez e que eu gostaria que, de facto, tivessem possibilidade de virem ser acolhidas, da reserva de espectro para novos entrantes, de uma maior facilidade dos MVNOs operarem em Portugal com algum significado e de uma redução significativa dos mecanismos de fidelização dos atuais incumbentes. Tudo isso seriam muito boas notícias para o desenvolvimento das telecomunicações e dos interesses dos consumidores. Mas não me deixa de me espantar, e acontece-me frequentemente, como sou normalmente o último a intervir nas rondas, de ficar com assuntos que serão menos tocados. E há um que eu acho que pode ser uma matéria de restrição dos direitos dos consumidores e de autêntico abuso relativamente a esses direitos e que não foi aqui tocado. E é o tema da infraestrutura que vai servir este 5G, que está, sobretudo, sob a alçada da Anacom, tem consciência disso, mas a própria doutora Margarida Matos Rosa referiu aqui várias vezes os contactos frequentes, quer formais, quer informais, que há com a Anacom, e penso que deveria ser sinalizado com grande preocupação não haver qualquer, e corrija-me se eu estiver enganado, não haver qualquer tentativa de aprofundar os reais riscos que correrá, que qualquer operador correrá, se implantar 5G sobre uma infraestrutura fornecida pela Huawei, empresa submissa ao Estado chinês, acusada já várias vezes de abuso da propriedade industrial e de roubo de tecnologia, e que aparentemente, numa audição como essa, passa perfeitamente incólume, tendo eu a certeza de que, se isso ocorresse nos moldes que já se pensou em Portugal vir a ocorrer quase debaixo do radar, estaríamos daqui a um ano, ou dois, ou algo parecido com isso, a discutir os enormes abusos de utilização de informação pessoal, de abuso dessa informação, de infração da privacidade das pessoas, para efeitos não sei se só comerciais, se também políticos, e nessa altura alguém ia dizer como é que foi possível. Temos organizado um leilão, temos preparado os próximos 20 anos da Estado de Comunicações em Portugal, sem ter isso em consideração. Portanto, se queremos ter aqui uma pergunta em concreto, é: que tipo de intervenção pode a Autoridade da Concorrência, cujo trabalho, repito, sou, confesso, admirador, como é que a Autoridade da Concorrência pode, nesta matéria que vai acabar por afetar profundamente os direitos dos consumidores, mais do que a qualidade do serviço, mais que o custo do serviço, diria eu, como é que vai fazer com que essa opinião e essa importância desse assunto seja trazido para cima da mesa a tempo de influenciar o leilão de outubro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Margarida Matos Rosa, faz favor, 5 minutos.
Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, muito obrigada pelas perguntas. De facto, há uma diferente de todas as outras, mas eu começaria só por esclarecer uma questão relativamente às investigações que a autoridade pode fazer, e elas podem abarcar, investigações como recomendações, podem abarcar o setor privado como público, o setor cooperativo como social, e portanto as recomendações e as investigações podem abarcar todo este leque de empresas. Pronto, só esta nota. E temos feito bastantes recomendações também ao próprio Estado, relativamente, nomeadamente em questões de contratação pública, de concessões. Temos alguns exemplos de que poderíamos aqui falar, se calhar na segunda parte desta passagem por esta comissão. Relativamente à questão da infraestrutura, de facto não é o tema, não é um tema que esteja sob nossa alçada neste momento. Eventualmente poderíamos debruçar-nos sobre ele, mas apenas sobre o ponto de vista concorrencial, isto é, se traz mais ou menos concorrência ao mercado. A questão as questões de segurança no sentido, em inglês, safety and security, não é? Nos dois sentidos, de segurança, no sentido da infraestrutura, segurança mais nacional, militar, etc., ou segurança em termos de saúde, essas questões devem ser tidas em conta por outras instâncias, de modo a não fragilizar também a nossa análise, porque a nossa análise deve ser estritamente objetiva e focada nos aspectos concorrenciais ou concorrenciais do mercado. Se incluímos outras considerações, como as do emprego, as de segurança nacional, as de impacto na saúde, etc., acabamos por não ter uma análise objetiva e, portanto, preferimos manter as nossas competências tal como elas estão, focadas nesse tema, e deixar outras considerações, como essa que enfocou, para outras instâncias, quer reguladores, quer o próprio Governo ou o Estado, se assim o entenderem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminamos assim a primeira ronda. Eu deduzo que há as intervenções na segunda ronda. Eu é que não sei quem, não sei por quem é que é de começar. Senhoras e Srs. Deputados.
O PS prescinde da segunda ronda nesta audiência.
O Grupo Parlamentar do PSD também prescinde. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Grupo CDS também. Muito bem, então assim sendo, não há mesmo inscrições na segunda ronda, por isso é que eu não as tinha, faz sentido. Muito bem. Senhora Presidente, vamos então iniciar a segunda parte da nossa audição, com a audição regimental. O modelo, conforme informei no início, é exatamente o mesmo, cabendo-lhe então 5 minutos para essa intervenção inicial. Quero descansar. Pelo menos respirar.
Como é que é com as páginas todas?
Pelo menos respirar.
Se a Sra. Presidente quiser um intervalo. Se a Sra. Presidente quiser um intervalo.
Se quiser fazer um pequeno intervalo, podemos fazer um pequeno intervalo.
Não, não, só fiquei sem o aberto e agora está na conversão. Mas meio minuto.
Estava a dizer uma pergunta. É isso? Pronto. O Pai, está constrangido aqui. É uma vergonha. É uma vergonha, porque a malta foi incrível que está na sala.
Exatamente.
Eu, por exemplo, vi cá muitas vezes, mas porque era coordenador e que era coordenador regional. Mas é uma vergonha. Eu não vim cá no 25 de Abril porque não me deixaram vir.
Exatamente.
A única falta que eu tenho é no 25 de Abril. A única falta que eu tenho. Tenho outra falta? Tenho 3 faltas. Tenho 4 faltas. Uma delas por força em hora em 25 de abril, duas por estar apresentadas.
Srs. Deputados, eu vou abrir esta pausa e vou tentar cumprir a tarefa que me incumbiram ainda no início dos nossos trabalhos, que é falar com o Sr. Presidente da Comissão do Ambiente. Se me derem também 1 minuto, talvez eu consiga adiantar esse assunto.
Não vou ver as pessoas que têm pedido para se estar a associar o isso. Eu não estou nem um ano nem no outro a fazer.